tempo de informação, tempo de ouvirmos o Vítor Melenas, para já com os títulos. Muito boa tarde.
Boa tarde. Antigos alunos do Liceu Nacional de Tomar, hoje Escola Secundária de Santa Maria do Olival, estiveram reunidos em mais um encontro anual. Bombeiros municipais de Tomar deixam de ter subsídio mensal fixo de 5.500 euros. A autarquia de Tomar debateu a desigualdade no trabalho e no emprego. Foi no dia municipal para a igualdade assinalado este sábado. Fechamos com a nota de hoje com Sérgio Martins.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Constância. Júlia Amorim, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os temas que marcam o concelho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva aguaceiros nas regiões norte e centro a partir da tarde, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, ainda descida da temperatura, máximas de 13 graus para a Guarda, 17 para Castelo Branco, 18 para Coimbra, 19 para o Porto, 20 para Leiria, Lisboa e Évora e 21 para Tomar, Santarém e Faro.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos os antigos alunos do Liceu Nacional de Tomar. Hoje, a Escola Secundária de Santa Maria do Olival estiveram reunidos no último sábado em mais um encontro. A iniciativa colocou este ano ainda mais em destaque as atividades culturais com a realização de uma exposição de artes plásticas intitulada Liceu com Artes, que foi inaugurada nos Lagares del Rei e que ali vai estar patente até 8 de novembro. Uma iniciativa que reúne obras de Diogo Rosa, Ana Alexandre, Luís Filipe Brito, José Becerra Vitorino, José Matias e Ivone Alves, todos antigos alunos do Liceu. Luís Costa, o presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação dos Antigos Alunos, abriu a sessão, destacando uma vez mais o reforço este ano das atividades culturais no âmbito deste sexto encontro.
É naturalmente com muita satisfação que em nome da Associação dos Antigos Alunos vos damos as boas-vindas para mais este encontro, sexto encontro, em que nos viramos fundamentalmente para as artes, dando voz a colegas nossos que seguiram o caminho das artes e pensamos que temos hoje aqui seis colegas que fazem parte das gerações dos anos 80, 90, e 60, e pensamos que isto pode ser o início de outros encontros em que se divulguem outros artistas que pretendam fazer colaborar connosco nestes encontros. Queria agradecer a presença da Sra. Presidente da Câmara e a cedência do espaço que é muito, muito convidativo para estes eventos. Agradecer a vossa presença, agradecer a presença dos nossos artistas.
Seguiu-se depois a intervenção do veterano-mor, M. Graça, responsável pela organização este ano deste sexto encontro, que destacou também o empenho dos artistas plásticos presentes na iniciativa.
Este ano, como a mim, e porque foi o ano passado fui nomeado veterano-mor, que tive a missão de organizar este encontro, e desde a primeira vez que nos encontramos para a primeira reunião, decidimos o que é que nós pretendíamos fazer em termos de atividade cultural. Porque o encontro não é só um jantar, porque acho que não faz muito sentido. E este ano, e desde a primeira vez que se falou no assunto, debatemos este assunto, que íamos debater o assunto das artes. E assim foi. E facilmente, depois de vários contactos, chegámos a uma conclusão. Há muita gente, ex-alunos do Liceu e da Escola Santa Maria do Olival, que estão ligadas às artes. E vemos aqui, nesta exposição, que é magnífica, é a prova de que este, provavelmente, será o ano zero para continuarmos com esta iniciativa. É evidente que vamos continuar à procura de outros artistas, que nós conhecemos todos. Outra coisa que eu queria salientar aqui é, efetivamente, o empenho que os artistas tiveram em montar esta exposição. Não foi fácil, por motivos profissionais, por motivos pessoais, por motivos de distância, mas conseguimos.
Seguiu-se a intervenção ainda da Presidente do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria. Celeste Sousa destacou a importância do evento, que lembrou que tem também um cariz solidário com a atribuição de uma bolsa.
Boa tarde. Eu, enquanto diretora da atual Escola Secundária Santa Maria do Olival, quero agradecer aos antigos alunos do Liceu Santa Maria do Olival por esta iniciativa e dar-lhes os parabéns, porque desde que começámos com estas comemorações e estamos a comemorar o aniversário da criação do Liceu Escola Secundária Santa Maria do Olival, que foi no dia 25 de outubro. Mas parabéns por esta iniciativa. Parabéns também por manterem estas atividades e preocuparem-se com a diversidade e com a qualidade que aqui temos e que iremos ter. Desta vez também associámos os atuais alunos da escola que vão acompanhar esta exposição, que vão estar aqui durante as suas tardes livres a dar apoio à exposição. Outros que não estão hoje aqui, mas que vão estar durante os próximos dias aqui a trabalhar também. Portanto, parabéns, muito obrigado também pela vossa presença junto dos alunos. Anualmente fazem questão em estar representados na recepção aos alunos e simbolicamente, mas muito importante, é a entrega do cheque de 500 euros que é atribuído a um aluno com mérito académico excepcional, mas que com algumas necessidades económicas e que vai para a faculdade. Portanto, tem sido assim e eu agradeço em nome dos nossos alunos.
Encerrou a sessão a Presidente da Câmara, Anabela Freitas. A autarca referiu-se ao papel da escola e dos contributos desta em relação à comunidade.
Quero dar-vos as boas-vindas a este espaço agora renovado, um espaço nosso e que é vosso também, e apenas duas breves notas. A Associação dos Antigos Alunos do Liceu, o ano passado, devolveu a Tomar algo que era muito nosso, que foi o banco dos namorados, e não vamos entrar em histórias particulares, não é? E este ano também está a devolver a toda a comunidade tomarense, através destes seis artistas que estão hoje aqui a expor, está a devolver também aquilo que aprenderam, porque se calhar foi no liceu que descobriram as suas competências, a sua vocação, que desenvolveram as suas competências e estão agora a devolver isto à comunidade. E isso é que é importante, é a ligação entre a comunidade escolar e a comunidade fora da escola. E esta ligação deve ser preservada, deve ser mantida e deve ser acarinhada. Muitos parabéns a todos vós e estamos ansiosos para aquilo que vai ser o próximo ano, que vai ser surpresa, não é?
O encontro fechou então com a realização do jantar e convívio entre os presentes que decorreu no restaurante Lodes, um momento que contou também com a atuação da jovem fadista Ana Fernandes e onde foi depois também anunciado que José Becerra Vitorino será o veterano-mor que vai suceder-se na organização do evento, no caso, na realização do sétimo encontro, que terá lugar no dia 22 de outubro de 2016.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar e a Associação Cultural, Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros de Tomar assinaram um novo protocolo de colaboração, colocando assim um ponto final nas negociações que já decorriam há um ano. O acordo que entrou em vigor este mês de outubro adequa a relação do município à sua realidade económica, deixando a Associação de Bombeiros de ter subsídio mensal pré-acordado de 5.500 euros, que não era compatível com a situação financeira atual do município. Na base do acordo esteve o elevado investimento, com despesas com pessoal superior a 10 mil euros mensais, resultantes da entrada de 15 novos bombeiros para o quadro da autarquia. No novo protocolo, o município compromete-se, no entanto, a apoiar, na medida das suas disponibilidades financeiras, o Fundo Social do Bombeiro, que ajuda os soldados da paz e as suas famílias a terem apoio complementar nos medicamentos, entre outros. A intenção do município é estabelecer também um protocolo com a Liga dos Amigos Bombeiros que regule os compromissos entre as partes para que, através igualmente do seu maior empenho no apoio aos bombeiros, fortaleça o dito Fundo Social de Apoio aos Bombeiros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi assinalado este sábado em Tomar o Dia Municipal para a Igualdade. Numa organização do município, o Café Paraíso recebeu a tertúlia "É do Teu Género", sobre desigualdade no trabalho e no emprego. O moderador da iniciativa foi o vereador da Educação na Câmara de Tomar, o Cristóvão, numa conversa-debate que teve também como convidados Anabela Freitas, a presidente da Câmara de Tomar, Andréia Mendes, bombeira profissional, Carlos Trincão, professor do primeiro ciclo, Rita Novaes, de engenheira civil, e Rolando Gaspar, educador em lar de infância e juventude. A ERTS marcou presença e falou na ocasião com o Cristóvão, o vereador da Educação na Câmara de Tomar, sobre a data. O autarca reconheceu que ainda hoje há, ao nível de algumas profissões, desigualdades entre os géneros.
Não tenho propriamente dados concretos para poder fazer uma afirmação rigorosa sobre o assunto, não é? O que temos são, digamos, impressões, vá lá. Eu acho que muito se evoluiu nos últimos anos em Portugal e aquilo que hoje aqui pretendemos fazer, assinalando a data, porque de alguma forma, portanto hoje assinala-se o Dia Municipal para a Igualdade, e quisemos de uma forma simbólica, num ambiente descontraído, assinalar isso mesmo, mostrando precisamente exemplos de profissões que onde ainda é um bocadinho, digamos, pouco habitual um dos géneros executar. E, portanto, foi um pouco isso que quisemos mostrar, trazer pessoas, convidar pessoas que, de facto, ainda são, de alguma forma, exceção em algumas profissões. O exemplo de uma mulher bombeira, por exemplo, ou de um educador de infância. E, portanto, há, de facto, julgo, profissões onde ainda há alguma discriminação. A discriminação, digamos, aqui é um pouco relativa, mas às vezes porque simplesmente não há, digamos, o hábito. É também uma questão cultural, uma questão social, que, e obviamente que são situações que demoram muitas vezes gerações, até porque, de facto, os hábitos e os costumes são, de facto, aquilo que mais demora a passar. E, obviamente, começa também, desde logo, pelas crianças, não é? Pela vontade daquilo que querem ser quando crescerem, não é? Portanto, as próprias crianças, de alguma forma, socialmente são preparadas, entre aspas, para aspirar a ser uma determinada coisa. E é um pouco isso, essa revolução social e cultural que eu acho que tem acontecido, mas naturalmente haverá ainda, pelo menos em algumas áreas, haverá ainda muito a fazer, e também compete aos municípios e às demais instituições públicas dar esse exemplo e pelo menos também criar oportunidades para demonstrar que, de facto, o trabalho não tem género, as profissões não têm género e, portanto, o que interessa é que as pessoas sejam, de facto, bons profissionais, bons trabalhadores, independentemente do género a que pertençam.
Andréia Mendes foi outra das participantes, como referimos, nesta tertúlia, e a ERTS falou da sua experiência particular no exercício da atividade de bombeira.
De início, eu sinto que era olhada um pouco como o sexo mais fraco, por ser mulher, por não ter tanta força, mas também com o tempo acabaram por ver que, como mulher, tenho outra sensibilidade, posso dar outro contributo que os homens não dão, porque há situações um pouco complicadas e é diferente se for uma situação com uma mulher, por exemplo, um parto ou a iminência de um parto. Penso que a mulher se sente mais à vontade se for uma mulher bombeira, mas pronto, na altura, claro, se fosse corrida por homens, agradeço na mesma, mas o que eu sinto é que há ali até maior cumplicidade e dá para perceber melhor o que certas pessoas sentem, tal como enfermeiros, médicos. Não vamos escolher qual o género do profissional que nos vai socorrer ou atender, e penso que se passa o mesmo nesta função.
Continua a haver ainda discriminação sobre as mulheres ou acha que é uma situação que é cada vez menos recorrente?
Penso que é cada vez menos recorrente, mas também penso que ainda acontece. Darem a oportunidade às mulheres para desempenharem certas funções. Às vezes é um bocado falta de oportunidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já foram assinados os acordos de colaboração entre o município de Tomar, os agrupamentos de escolas e identidades parceiras, na sua maioria associações de pais, respeitantes às atividades de animação e de apoio à família nos estabelecimentos públicos de ensino do concelho e à prestação, nomeadamente, dos serviços de refeições. O objetivo é adaptar os tempos de permanência das crianças nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico às necessidades das famílias, garantindo em simultâneo que as crianças que as frequentam usufruam de atividades com qualidade pedagógica e complementares das atividades educativas. Os acordos assinados visam regulamentar as relações entre as diversas partes envolvidas, incluindo as entidades responsáveis pela realização de algumas das atividades do Programa de Expansão e Desenvolvimento de Educação Pré-Escolar, promovidos pelo município, nomeadamente ao nível da música, educação física e ao nível também dos jogos tradicionais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está ainda por cumprir o papel das comunidades intermunicipais de se constituírem como um poder intermédio entre os municípios e a administração central. Esta é a ideia que resulta das declarações prestadas na ERTS por Maria do Céu Albuquerque, a presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, sobre a atividade desta estrutura que envolve 13 municípios da região. Como referia Maria do Céu Albuquerque, a legislação publicada em 2013 ainda está em larga medida por ser concretizada.
A própria legislação que foi publicada em 2013 e que cria condições para as comunidades intermunicipais assumirem esse papel de liderança regional, nomeadamente como veículo de ligação à administração central, acabou por não se concretizar efetivamente, porque aquilo que supostamente eram as transferências de competências, tanto da administração central para as comunidades intermunicipais, como dos municípios para as comunidades intermunicipais, o que é facto é que não aconteceram. E, portanto, isto é para nós também difícil de explicar às pessoas, porque se nós, câmaras municipais, estamos a delegar algumas competências na comunidade intermunicipal para ganharmos escala, para podermos gerir melhor, ser mais eficientes e mais eficazes com os dinheiros públicos. Por outro lado, a administração central quer cada vez ser mais central e, portanto, isto não faz sentido absolutamente nenhum, porque se queremos um desenvolvimento efetivo das nossas regiões, nós temos que passar poder para as regiões, para que quem está mais próximo das pessoas, dos problemas, sente a região a pulsar, positivo ou negativamente, e por isso pode contrariar também. É uma pena que ainda não tenha avançado rapidamente. Mas isso, posso dizer que, do ponto de vista da percepção do cidadão, acho que as pessoas começam, neste momento, a saber o que é o Médio Tejo, o que é a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Precisamos de reforçar esta nossa identidade enquanto região e precisamos divulgar o mais possível aquilo que vamos fazendo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Liga Portuguesa contra o Cancro vai realizar o seu peditório nacional anual dos próximos dias 30 e 31 de outubro e 1 e 2 de novembro. A iniciativa estará organizada em diversas áreas geográficas do país, de acordo com as orientações dos respectivos núcleos regionais da Liga Portuguesa contra o Cancro. Os fundos angariados anualmente, através do peditório, permitem à Liga cumprir com os seus objetivos de garantir a continuidade dos diversos projetos em que está envolvida, como sejam o apoio ao doente oncológico e familiares, promoção da educação para a saúde do público, rastreio do cancro da mama, através do Programa Nacional de Rastreio da Liga, cuidados paliativos e ou domiciliários, apoio psicoemocional, investigação científica e formação de profissionais de saúde. Os voluntários vão estar, como sempre, em locais distintos, como centros comerciais, igrejas, cemitérios, supermercados e ruas de comércio tradicional, como referimos, nos dias 30 e 31 de outubro e 1 e 2 de novembro. Vamos para o fecho, com a habitual nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Concluiu-se mais uma feira de Santa Iria, onde o real se continua a ir para o vulgar e pouco para o significado de Iria. Iria deriva do grego Irene, significando paz, um valor tão necessário nos tempos que correm. Na peregrinação de 13 de outubro de 2015, o reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas, lamentou que o poder político continue a envergonhar-se da Cova da Iria e, em consequência, aposte pouco na divulgação externa de Fátima, esperando ele que haja uma aposta sincera, real e verdadeira naquilo que é a potencialidade de Fátima. De acordo. Mas há que lembrar que a Igreja Católica em Portugal e na região envolvente ao santuário não tem sabido criar redes que apostem na divulgação das potencialidades da Cova da Iria. Desde 1987 que vem defendendo um eixo Cova da Iria Tomar, terra de Santa Iria, sem que as autoridades eclesiásticas e políticas, nacionais e locais, e sem que a sociedade civil tenham esboçado qualquer gesto na promoção de Iria e da paz por ela proposta. Defendo, desde há anos, que, em Tomar, em torno do dia de Santa Iria, 20 de outubro, haja realização de eventos culturais e económicos que, aproveitando a proposta de Iria, fomentem essa nova forma de paz que é o desenvolvimento. O que têm feito os tomarenses? Nada. Estão a ser outros que aproveitam Iria e o significado da janela do capítulo no Convento de Cristo como o Nersan, núcleo das empresas da região de Santarém, que, este ano, entre 19 e 21 de outubro, em plena Feira de Santa Iria e das Passas em Tomar, realizou o Nersan Business 2015, que contou com a presença de delegações de 17 países da Europa, África, América do Norte e América do Sul, para debaterem 38 setores económicos. Se os tomarenses não sabem aproveitar as potencialidades da sua terra, então que outros as aproveitem. O Papa Francisco, no início do sínodo que terminou em 25 de outubro, dirigiu-se aos bispos defendendo que a Igreja, cito, não é um museu para manter ou preservar, é um lugar onde o povo de Deus avança, um local para o progresso. Fim de citação. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, emitiu, em meados de outubro de 2015, quando decorria o sínodo atrás referido, um documento a avisar que o cristianismo pode desaparecer no Médio Oriente e em África no espaço de 5 anos, se o sistema de perseguição aos cristãos se mantiver, o que ameaça a sobrevivência da Igreja Católica naquelas regiões. Segundo o documento, o medo do genocídio desenvolveu um autêntico êxodo de cristãos no Médio Oriente, com destaque para a Síria e o Iraque, e em algumas zonas de África onde a limpeza étnica levada a cabo por movimentos islâmicos é grande. A perseguição aos cristãos também ocorre em Portugal, o que, como reconheceu o Papa Francisco aos bispos portugueses, leva à debandada na Igreja, ao que acrescento, e em outras instituições cristãs. O bispo de Santarém, Dom Manuel Pelino, na sua Carta Pastoral 2015-2016, afirma que, cito, a Igreja renova-se pela prática da misericórdia, o que me leva a perguntar, nesta terra, por onde anda a misericórdia? Tudo o que digo antes nesta nota do dia confirma a importância da cultura da paz e da do desenvolvimento propostas por Iria e pelo culto do Espírito Santo. Infelizmente, as suas celebrações em Tomar assentam mais no folclore do que no espiritual. A riqueza tomarense é grande, mas o desperdício é ainda maior.
A nota do dia com Sérgio Martins no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt. Radio Hertz, em Tomar, 98 e 92 FM.